Sejam bem-vindos a mais um podcast do Automóvel Clube Portugal. Sou Mário Vasconcelos e hoje temos como convidado Alexandre Cortês, baixista e membro fundador dos Rádio Macau. Alexandre, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite.
Muito obrigado, agradeço a oportunidade.
Vamos fazer uma viagem pela Lisboa dos anos 80 através da música. E os anos 80 também proporcionaram grande diversidade e grande criatividade à música nacional. Exploraram-se novas sonoridades, novos estilos.
Sim.
Foi assim, sentiu isso.
Sim, eu diria que este novo fogo de música portuguesa que surge nos anos 80 começa no final dos anos 70. Até então havia, proliferavam, eu diria, os grupos de um rock mais psicadélico, mais progressivo, seria influenciado por aquelas bandas dos anos 70. Estou-me a lembrar, por exemplo, dos Tantra, entre outros grupos que marcaram a cena musical portuguesa. Mas é realmente com o aparecimento de grupos como os Chutes e Pontapés, antes disso ainda os Faíscas, alguns grupos que já um bocado influenciados pelo movimento punk dos Sex Pistols, etc., que trazem, digamos, uma alofada de ar fresco para a cena musical portuguesa. Isto, obviamente, foi acompanhado por um grande movimento internacional. Que surge com o punk em primeiro lugar e depois numa fase posterior, mas ainda no início dos anos 80 aparecem aqueles grupos que depois se designaram pelo movimento New Wave, e isso obviamente trouxe grandes alterações. Nós também temos que pensar que o 25 de Abril ainda estava muito presente, tinha acabado a ditadura na década há 5, 6 anos, portanto, quando
Há
começa
meia
a
dúzia de anos,
ser meia dúzia de anos. Hoje parece que tudo muito longínquo, mas é interessante pensarmos nessa perspectiva. E obviamente os grupos começaram a querer afirmar-se, em primeiro lugar, cantando em português, e depois, digamos, dar eco ou fazer eco daquilo que se estava a produzir lá fora, em termos de grupos da New Wave. Falo, por exemplo, dos Talking Heads. Se foram os Talking Heads, o primeiro álbum sai em 77, portanto, tudo isso acabou por abrir caminho para novos estilos, uma música muito mais acessível. É a época dos três acordes e tal, uma música feita. E nós aparecemos. Nós tínhamos o Rádio Macau, vou falar aqui enquanto músicos do Rádio Macau.
independentemente das influências que as novas bandas que estavam a surgir, né, nessa altura iam beber de outras já existentes, também estamos a falar de uma época que trouxe novas tecnologias e novos instrumentos, e isso complementou, ajudou a complementar de certa forma.
Sim, embora no início dos anos 80 nós tínhamos muita dificuldade em adquirir material, e os instrumentos eram muito caros, não havia assim tanta facilidade em, por exemplo, para gravar, etc. E é no princípio da década que surge um aparelho que todos os músicos queriam ter, e muitos deles tinham, que era um gravador de quatro pistas, o Fostex. Que marca era Fostex, lembro perfeitamente. E então nós gravávamos, um gravador de cassetes, nós gravávamos as quatro pistas e conseguíamos ainda virar, ampliar o número de pistas, virando a cassete ao contrário. Portanto, aquilo era quase que dava para gravar oito instrumentos, digamos. E então isso foi sim uma ferramenta fundamental. E depois, obviamente, começaram a aparecer as lojas de música, porque havia muitos miúdos a querer comprar instrumentos e guitarras e baixos, etc. E então começou a haver uma maior facilidade, nada comparável com o que é hoje, porque hoje compra-se tudo por tutti e meia.
Estava tudo no início
Já
ainda.
estava tudo muito no início. Mas é muito engraçado porque nós pensamos, o retrato do país nessa altura era um país completamente impreparado para grandes circuitos de música e para as turnés. Era sempre uma incógnita, que tipo de palco é que vamos apanhar, que som é que lá vai estar. Muitas vezes era bom, muitas vezes era péssimo. E isso nota-se hoje que houve um caminho e que provavelmente, e com toda a humildade, nós podemos ter contribuído para abrir esse caminho um bocadinho, com algumas bandas que se tornaram iconográficas desse período, o GNR, por exemplo, os Chutos, a Sétima Legião, os Mão Morta. Os Rádio Macau fazem parte, portanto, o primeiro disco sai.
Alexandre, está-me a falar de bandas ainda anteriores aos Rádio Macau, não é? Porque os Rádio
Sim,
Macau surgem
sim.
1, 2, 3 anos depois.
É, houve um, isto é assim, historicamente podemos definir que houve dois períodos. Houve o primeiro grande boom do rock português, que não correu muito bem, e de onde surgem grupos como Os Heróis do Mar, não é? O Chutes e Pontapés, etc. Aquilo de repente não correu bem porque começou a aparecer muito grupo muito mau a gravar discos e música que não faria sentido nenhum. E depois houve uma quebra, digamos aqui, um abrandamento, e em 84 surge esta segunda leva de grupos, como o Mão Morta, o Sétima Legião, Rádio Macau, os
Acha que
Meio,
melhor
lá, lá.
preparada?
Pelo menos já tínhamos alguns exemplos de como não fazer. Ou
O que
seja,
correu mal, não é?
correu mal. Isso eu creio que houve, sim, uma grande vontade de ultrapassar isso. Depois é curioso, porque eu acho que os artistas portugueses dessa fase, que cantavam em português, começaram a ter algum cuidado, com o que estavam a gravar e a editar. Ou seja, com a qualidade dos poemas ou das letras, das músicas, com os instrumentais, cada um com as suas idiossincrasias, mas havia. Não, eu não diria. Não era uma grande influência, mas notava-se que um grupo era mais parecido, sei lá, os Chutes e Pontapés eram mais parecidos com os Clash, o Sétima Legião eram mais parecidos com os Joy Division. Os Rádio Macau quiseram descolar a muitos grupos, mas na realidade eu hoje ouço os discos e nós tínhamos uma coisa que os discos variavam muito, eram muito diferentes de um disco para o outro. E cada disco era como se fosse um capítulo, nós fechávamos e íamos abrir outro capítulo a seguir. Eu considero que a música portuguesa nessa altura, e olhando agora à distância, enriqueceu muito a cena musical, ou seja, aquilo que foi feito nesse período, o primeiro disco de Rádio Macau sai em 1984, e a partir daí seguem-se uns anos de muitos espetáculos, e nós realmente conseguíamos, eu diria, trabalhar as coisas novas sempre com uma perspectiva de modernidade ou de contemporaneidade. Nós queríamos ser atuais, queríamos ser novos, queríamos trazer coisas
Não,
novas.
é que se ouve tanto falar. Ai, os anos 80 foi nos anos 80 que surgiu o rock português. Então, teve dois momentos, não é? Quer dizer, teve um momento bom e um momento mau e um bom.
Eu creio que sim, que houve uma altura, isto é um bocado como tudo, de repente percebeu-se que havia ali um filão e que havia grupos que vendiam milhares, centenas de milhares de discos, e as editoras começaram a querer editar tudo sem ter qualquer
Critério.
critério de qualidade. Havia bons grupos, o que aconteceu é que muitos grupos que sem qualidade quase nenhuma conseguiam gravar porque as editoras queriam, será este a next big thing, será que são estes? E então não havia grandes critérios de qualidade. E a profissão que se designou sempre, desde sempre, como AR, não é? Artistas e Repertório, que era quem escolhia os artistas que as editoras gravavam, era pouco criteriosa comparando com os períodos a seguir. De maneira que eu creio que depois houve uma afinação de todo este sistema, e depois a seguir, não quer dizer que não tenha havido discos maus, claro que sempre houve, mas as editoras começaram a ter bastante mais cuidado e começaram a perceber que nem tudo o que vem à rede é peixe, não é? Ou seja, começaram a perceber que tinham que ser mais criteriosos porque discos tão maus que se editaram que nem faz sentido hoje em dia.
E nessa altura já, na fase boa do rock português, Também os festivais, o surgimento de rádios, as rádios pirata,
Sim.
e até a própria imprensa especializada ajudou bastante também.
Ajudou bastante, foi interessante porque ao mesmo tempo surgem uma série de profissionais ligados à rádio, à televisão, aos jornais, que já tinham algum know-how sobre música e sobre a indústria em si, quer do ponto de vista internacional, quer nacional. E, portanto, começou a haver, aparece a revista Blitz, não é? O jornal, na altura era o jornal Blitz, que teve um papel importantíssimo na
histórico
divulgação.
Histórico jornal Blitz.
Sim,
é depois, uma coisa, Alexandre, desculpa interromper, é que o curioso ainda é que o aparecimento dessas pessoas nessas áreas eram praticamente todos da mesma geração, quer dizer, havia uma percepção e um entendimento que facilitava, que era muito bom.
Lisboa tinha essa particularidade, é que tinha um bairro, não é? Era o Bairro Alto, onde se encontrava toda a gente, nomeadamente pessoas destas indústrias, quer do jornalismo, que muitos jornalistas frequentavam o Bairro Alto à noite. Aliás, o Bairro Alto tinha imensos jornais,
Antes daquele boom.
Cuja sede era lá, as redações eram. E, portanto, os jornalistas muitas vezes saíam dali, iam, já um bocado falámos disso,
Fechavam as edições
iam ao Snob comer um bifinho e depois iam ao Frágil ouvir uma musiquinha e tal. Mas é muito giro que se encontravam toda a gente, ou seja, músicos, artistas, atores. Portanto, era um bairro onde proliferavam artistas e jornalistas e atores, e muito facilmente na mesma noite podíamos encontrar músicos de 6 ou 7 bandas, os jornalistas, portanto acabava por haver ali um fervilhar de novidade e
E havia comunicação, havia troca
havia
de
muita
ideias
comunicação nós.
entre todos eles.
E muitos projetos foram combinados ali. Estamos a esquecer de um espaço que foi crucial para tudo isto, que apanha ao princípio dos anos 80, talvez de 85, 86, já não lembro quando é que fechou, que era o Rock Rendezvous,
É isso que.
que era uma incubadora. Houve muitos grupos que se formaram para irem tocar
Alexandre, é exatamente por aí que eu quero ir. O Rock Rendezvous surgiu em 1980, portanto, mesmo em início da década de 80, e de facto foi um espaço que impulsionou bastante a música nacional. A
Sim.
propósito, chegou a ir ao primeiro concerto que aconteceu no Rock Rendezvous
Não,
do Rui Veloso? Não.
não, primeiro não fui. Mas fui logo a seguir. Aliás, os Rádio Macau tocam no Rock Rendezvous, creio eu, pela primeira vez, se não estou em erro, em 1983. Mas nós éramos clientes, nós músicos, íamos lá muitas vezes ver coisas novas e ver também sondar o que é que se está a passar aqui. E realmente era um espaço fantástico, além do ambiente que era sempre engraçado e sui generis, para além disso passava boa música. Os
Acha que além
DJs,
de ser uma sala de concertos, era um laboratório também, Rock
eu acho
Rendezvous?
que sim, eu diria que aquilo era uma espécie de incubadora, porque havia muitos artistas que, lá está a tal questão, o Rock Rendezvous foi durante a sua existência, creio, toda a sua existência, foi um espaço onde também de encontro e de combinar coisas e de aparecerem alguns grupos que, por exemplo, vinham do Porto. Assim, da mesma forma que nós íamos ao Porto tocar e depois íamos sempre, acabávamos lá no Twins ou no Swing, já não lembro bem qual era o nome, que era um bar onde estavam lá sempre o GNR, e às vezes via-se o Rui Veloso, ou viam outros artistas, os Ban. Eles a mesma coisa, vinham a Lisboa e quando vinham para o Bairro Alto encontravam-nos todos ali, ou iam ao Rock Rendezvous, e muitas vezes a gente lembra-me uma vez, os Rádio Macau nessa altura estavam numa fase em que estavam a viver, nós conseguimos ter, fomos todos viver para uma casa onde tínhamos o nosso estúdio. E foi um período muito, muito engraçado das nossas vidas. E uma vez encontramos os Ban, e os Ban foram lá dormir à nossa casa, e depois combinámos, temos que fazer qualquer coisa, depois acabámos por não fazer nada registado, que ficasse registado. Mas havia esta cumplicidade, este movimento todo em torno do Bairro Alto e do Rock Rendezvous, que eu diria que seriam os polos mais importantes para a música portuguesa da
Para a
altura.
música portuguesa. E ainda no, falando do Rock Rendezvous, em 1984, portanto, 4 anos depois enfim, da sua inauguração,
Então,
surgiu também uma coisa muito interessante, que era o concurso
de
de
música.
música moderna, que apoiava muito as bandas que
Sim.
queriam começar a afirmar-se, não é?
É, esse concurso teve um papel importantíssimo, depois continuou até mesmo já fora do Rock Rendezvous.
Como é que era a admissão, Alexandre? Uma das condições era não, nunca terem antes gravado, não é? Essas
Eu
bandas que
penso que
concorriam.
sim. Eu não sei se foram os Pop Del Arte uns dos primeiros a ganhar, mas acho que muitos grupos que hoje são importantes passaram por lá, pelo concurso de música moderna, então, nomeadamente os Mão Morta. Ah, depois o João Peste, que era o vocalista dos Pop Del Arte, criou uma editora chamada Ama Romanta, que foi o embrião, foi o nosso 4AD, a editora inglesa, foi a congénere em Portugal, era Ama Romanta, que depois também deu a conhecer muitos projetos novos e bastante interessantes. Portanto, já havia produção independente, já havia circuitos onde os grupos, que digamos mais fora da caixa, podiam apresentar os seus espetáculos, e muitas vezes eram mesmo fora da caixa que havia algum. Mas acabou por estabilizar, e eu estou convencida, a cena em Portugal, não é? Acabou por ter uma vida, uma indústria com força e com coisas a acontecer. Eu, na altura, eu lembro de achar isto, mas é sempre um bocado, se calhar alguma incorreção da minha parte, mas eu lembro-me de achar que a música portuguesa estava um espaço à frente da música espanhola, da música moderna, contemporânea, rock, não é? Porque achava que nós tínhamos mais. Éramos mais inovadores, e os grupos espanhóis eram sempre grandes cópias de outras coisas, e eu achava que a cena em Portugal tinha muito por onde evoluir, e teve, e acabou por se demonstrar que realmente era uma indústria que veio para ficar, não é? Sem qualquer dúvida.
E agora centrando um bocadinho nos Rádio Macau, como é que se conheceram e de onde é que vieram?
Nós morávamos todos no Algueirão em Martins. Numa altura, eu fui morar para o Algueirão, só para termos também uma noção do ponto de vista urbano, como é que aquilo era. Quando eu fui para lá morar, a minha mãe foi colocada numa escola lá, e eu fui para lá morar com 7 anos, e aquilo tinha 4.500 habitantes. Quando saí de lá, portanto, talvez 86, 87, por aí, que eu vim, depois voltei a viver em Lisboa. Quando saí de lá já tinha 100 mil, ou seja, 70 mil. E
Impressionante.
hoje tem 180 mil, é assim uma coisa. Está quase nos 200 mil. Aquela freguesia, que é a maior freguesia da Europa. Portanto, aquilo cresceu, foi uma loucura.
E eram todos de lá, na
Éramos
altura.
lá, éramos todos lá. E eu fui colega do liceu, do Flack, que era o guitarrista, e depois nós frequentávamos um café, que era o Galo Dourado, um nome engraçado. Frequentávamos um café onde a Xana também ia, passava lá, e me conhecemos por aí. Eu conheci o Flack com 12 anos, a Xana é mais nova do que nós, 4 anos. Mas só para vermos como as coisas eram tão diferentes na época, quando nós gravámos o primeiro álbum, foi em 1900, entrámos em estúdio em 83, a Xana tinha 17 anos e nós
Pois ela
tínhamos 22,
por
por aí.
aí exatamente ela
A
só
Xana fez 18 anos em estúdio quando estávamos a gravar,
quando saiu o primeiro álbum em
portanto, quando
84.
saiu, exatamente, portanto,
Exatamente.
éramos uns miúdos. Éramos muito novos, ela principalmente, era uma miúda, não é? Mas frequentávamos o mesmo café e começámos a tocar. Nós tocávamos com os instrumentos que tínhamos na altura, e tudo muito rudimentar. Mas lembro-me que nós, como gostávamos muito, e talvez tenha sido isso a grande a sorte que nós tivemos. Como os nossos pais tinham coleções de discos que incluíam muito Zeca Afonso, José Mário Branco, discos proibidos antes do 25 de Abril,
Chamada canção de intervenção.
canção de intervenção, mas muito, e depois ao mesmo tempo algum rock. Muita música brasileira, lembro-se de Secos e Molhados, Chico e Caetano ao vivo, esses discos que depois acabaram por marcar Léo Ferré, muita canção francesa. Eu lembro que, de ser miúdo, e eu gostava particularmente do Léo Ferré, mas também do Jacques Brel, tudo isso. Ou seja, houve aqui uma mistura musical naquele período em que nós estamos no início de uma aprendizagem musical. Que foi muito importante para aquilo que depois os Rádio Macau acabaram por se tornar. Porque nós queríamos mesmo gravar em português e cantar em português, e tivemos a sorte de, no nosso grupo de amigos, haver um letrista muito bom, que era o Pedro Malaquias. Eles, aliás, eram dois amigos, era o Pedro Malaquias e o Vitinha. Pedro Malaquias depois veio a ser jornalista da TSF e agora está reformado, mas que foi uma pessoa muito importante, porque ele não só mesmo aquilo que nós líamos, ele teve uma, era mais velho do que nós, então teve uma grande influência de pôr-nos a ler o Rimbaud, o Boris Vian, esse género de então
Autores estavam
criou.
muito na moda nos anos
Sim,
80. Mas,
era.
Alexandre, está-me a falar de tantas influências, e até literárias, mas quando os Rádio Macau surgiram e começaram a marcar a cena da música nacional, diziam que vocês, que os Rádio Macau tinham chegado com a força do punk e do hard rock, mas com grande sensibilidade pop.
Sim, porque no
Foi
fundo
essa a receita de sucesso da banda?
é engraçado, porque nós outro dia encontramos, recuperamos algumas das cassetes que gravámos na época, e a quantidade de músicas que tínhamos diferentes, que daquelas que depois foram gravadas em disco, e quantidade de estilos diferentes. Eu acho que o que acabou por moldar os Rádio Macau foi também muito o público. Porque nós tínhamos essa sensibilidade de perceber: esta música funciona muito bem, esta não funciona assim tão bem, e naturalmente houve uma seleção de repertório. Nós tínhamos uma coisa, que nós éramos muito curiosos, e tínhamos muitas vezes, apesar de na altura sermos todos autodidatas, depois mais tarde é que ainda fui para o clube, e o Flaco também estudou na academia, etc. Mas sempre numa perspectiva muito autodidata. E nós, na altura, acreditávamos que as boas influências podiam vir de diversos quadrantes, ou seja, não estávamos muito pegados. O nosso objetivo, vamos ser os novos Clash, ou vamos ser isso, não existia. Nós era ali uma mistura de influências, onde predominava muito alguma música portuguesa dos anos 70, não é? Do Zeca Afonso, isso que eu falei, do José Mário Branco. Eu lembro-me. O disco, à margem, de certa maneira, era um disco que eu ouvia repetido e continuamente, até ouvir, até quase saber tudo de cor. Eram fases em que nós, depois, como éramos miúdos e amigos do dia a dia, estávamos sempre a discutir estas coisas: eu gosto disto, eu não gosto daquilo, não sei. Pois o que saía disto era, acredito eu, e agora pensando nisso à distância, era um lado também ao mesmo tempo genuíno, porque nós não queríamos imitar ninguém, queríamos ser nós próprios. E às vezes até se dizia na brincadeira: epá, isso já está a parecer muito não sei o quê, o melhor
Distanciarmos um bocadinho.
vamos fazer outra
E
coisa.
sempre se deram bem entre
Sempre.
todos.
Então, aliás, como eu disse há um bocado, nós vivemos juntos, epá, 2 anos e meio ou 3, e tínhamos o estúdio dentro de casa. Aliás, eu costumo dizer uma coisa, porque o Algueirão Martins, e falando agora de uma situação mais crítica que acontece parece na década de 80, que era a questão da droga e da heroína, que matou muita gente ali, principalmente nestes subúrbios. Aquilo eram ilhas, aqui estes subúrbios eram ilhas, aquilo bastava entrar lá um tipo com um bocado de heroína, e de repente, passado uns meses, estava uma data de gente já contaminada com isso. E nós acabámos por, como éramos tão obcecados com música, acabámos por não cair nessa teia, ou seja, íamos ao café, beber o café e depois a seguir íamos para o estúdio e trabalhávamos, eu diria, 8 horas por dia em música, ou mais. Às vezes íamos pela noite fora, sempre. E isso fez com que nós nos afastássemos um bocadinho desse meandro mais complicado, que depois veio tornar-se um problema grave na sociedade portuguesa, felizmente que já está bastante mais controlado, mas que acabou com muitos amigos e muitas do nosso grupo de amigos foram umas dezenas que morreram por causa disso.
Mas enquanto banda, tiveram uma vida relativamente curta, não é? Porque em 92
Não,
editaram
parámos.
o último.
Não, não. Em 92 fizemos uma paragem que durou 8 anos ou 7 anos.
Foi com a marca amarela.
Foi. Mas isso teve a ver porque realmente nós estávamos com um cansaço. Estas coisas são tramadas porque o país é pequeno. Apesar de nós até tocarmos bastante, com alguma regularidade, íamos tocar a Espanha. Fizemos até uma vez uma turnê de 12 espetáculos em Espanha. Mas acabamos por esta coisa da volta a Portugal cansou-nos um bocado. E nós não deixámos de ser amigos. Isso foi um outro fator importante. Entretanto, nós tínhamos vindo viver para Lisboa e também começámos a conhecer outros músicos. E às tantas decidimos mesmo: vamos fazer aqui um interregnozinho. Vamos parar um bocado, sem grandes planos para o futuro, vamos fazer isto. E realmente, pronto, depois a Xana gravou um disco a solo, o Flaco também, eu gravei um outro projeto chamado Word Song, que ainda lançámos dois discos, mas continuámos sempre a frequentar os mesmos espaços, a dar-nos com uma grande proximidade entre nós. E depois, entretanto, em 2002, já não me lembro, sai um novo disco. Aliás, nós depois desse interregno gravámos mais 3 discos.
Em
Em
99 e
99,
depois em
era
2003.
2013, e depois em 2008, que é o
Ainda
último.
mais um.
Sim. Em 99 foi um álbum que se chama Onde o Tempo Faz a Curva, onde nós entrámos pelos territórios da música eletrónica, andámos a explorar um bocado esse lado. Mas que foi um disco, na minha ótica, interessante e engraçado. Depois gravámos um outro disco chamado Acordar, que teve a particularidade de convidarmos um percussionista norueguês, que era o Helge Norbakken, que tinha trabalhado com a Maria João e com o Mário Ladinha, se não estou em erro. E ele tinha uma coisa incrível como músico, que era tudo o que ele tocava tinha sido construído por ele. Ele era percussionista e baterista e as peças da bateria não eram nada normais, ou seja, eram jantes de automóvel, malas de antigas de cabedal. Ele conseguia, a partir de peças de quinquilharia, criar uma sonoridade, parecia uma bateria, mas muito, muito original. Foi um período muito interessante também trabalhar com ele. E depois saiu o último álbum, em que decidimos voltar às canções no seu ponto, no seu estado mais convencional, digamos. E fizemos um álbum que eu continuo hoje a achar que é um dos melhores discos da nossa carreira e que também, ao mesmo tempo, depois acabou por marcar o fim deste processo. Nós cansávamos-nos muito. Eu lembro-me que diziam assim: pá, olha, então para a semana temos 3 concertos. E eu disse assim: e a primeira coisa, onde é que é? E depois um gajo pensava: ah, um é em Vila Real de Santo António, outro é em Bragança e outro é no Funchal. E uma pessoa começava a pensar: meu Deus, como é que. Ou seja,
Estamos
já,
muito
em vez de ter
distantes.
prazer e gozo, já era uma seca fazer uma viagem. Porque depois também estávamos em circuitos que não era bem aquilo que nós queríamos. Ou seja, nós fazíamos muitas festas populares e tradicionais, porque tivemos alguns êxitos que a isso obrigavam. E também era um mercado que funcionava e pagava bem. Mas as pessoas realmente estavam lá para ouvir aquele êxito. E depois, quando nós aparecíamos com propostas mais elaboradas ou mais alternativas,
Não eram tão bem acolhidas, não é?
não, porque as pessoas não queriam. Quer dizer, não, nunca fomos mal acolhidos, mas as pessoas. Percebia-se que as pessoas queriam era. E depois estávamos naquele mercado em que também, umas vezes, Tocávamos em festivais que um dia éramos nós, no outro dia era o Quim Barreiros, e às vezes os dois no mesmo dia, coitado do Quim Barreiros, que é uma pessoa maravilhosa e gentil. E
é uma máquina, ainda
é
hoje
uma máquina, e é muito engraçado como pessoa, é genuíno, também lá está. E nós achávamos que este circuito, bem, isso estava a começar a ficar muito cansativo. E tínhamos vários projetos a decorrer, eu nessa altura... já no princípio em 92 tinha era sócio do Johnny Guitar com o Zé Pedro dos Chutes e Pontapés, abrimos o Johnny Guitar, e ou seja, já estávamos com vidas também, já não era tão dependente do dinheiro que ganhava com a música, digamos, como músico, e acabámos por decidir fazer uma paragem. Curiosamente, no dia 5 de Abril, foi o 60º aniversário da Xana, juntámo-nos e fizemos um concerto para umas 200 pessoas ali no Parque da Bela Vista, lá num restaurante, num sítio que tinha todas as condições, e foi muito divertido. Tocámos um concerto inteiro com os êxitos dos Rádio Macau desse período. E foi muito giro, porque estas coisas é um bocadinho como andar de bicicleta. Uma pessoa. Eu lembro-me de quando nós fizemos poucos ensaios, fizemos para aí 3 ou 4 ensaios, mas depois lembro-me de estar a tocar e aquilo realmente já não precisava de pensar muito, porque aquilo já estava mecanizado. Ou seja, eu lá no meu arquivo, no meu databank, as músicas estavam lá todas, e realmente as coisas são extraordinárias. Depois também se nota muito esta ligação entre as pessoas e entre os músicos. Nós muitas vezes, e como de certa forma continuamos a trabalhar em projetos com uns e com eu com outros músicos de Rádio Macau e vice-versa, e acabamos por aquela cumplicidade que se sente em palco já não se perde, acho eu. Nós de repente estávamos a tocar e eu estava a sentir aquele espírito que sentia nos anos 80, lá está, em que nós às vezes não precisávamos de pensar muito para saber que nota é que ele ia dar e o que é que ele ia tocar a seguir. Ou seja, essa cumplicidade, essa capacidade de entendimento entre músicos, às vezes não tem a ver com o facto do músico ser muito bom ou ser um virtuoso, pode não ser tão bom e conseguir ter essa ligação, ter muito mais bons resultados do que aparentemente poderia ter.
Oh, Alexandre Cortês, muito obrigado.
Eu é que agradeço.
Enfim, é pelos anos 80 que vamos ficar. Muito obrigado por nos ter recordado esses tempos. Obrigado também a quem nos acompanhou. E podem seguir-nos no Spotify, Apple Podcast e nas redes sociais do ACP. Pela janela, mal fechada, desejada, de uma esperança fugidia. Foi uma noite sem sono, entre saliva e suor, com trago yeah.